Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Nesta edição do Porque Sim Não É Resposta, vamos partir de um e-mail de um ouvinte. Um ouvinte enviou-nos um e-mail e regressamos ao tema Os meus filhos, os teus filhos e os nossos filhos. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco o Eduardo Sá. Bem-vindos.
Olá.
Olá, Ana Filipa. Olá, Ricardo.
Eduardo, esta nossa ouvinte pede anonimato. Separou-se quando o filho tinha 2 anos. Depois de muito tempo sem querer estar com ninguém, reencontrou um homem que tinha conhecido na adolescência, tinha um filho e estava divorciado. Portanto, juntaram-se na mesma casa com os dois filhos. A nossa ouvinte diz que cedo detectou o que chama de comportamentos que desagradam e preocupavam por parte do enteado e alega que faz birras de ciúmes, que não tem respeito por ninguém e o relacionamento com ela e com o pai é muito, muito complicado. É uma situação que se mantém há mais de 5 anos e o relacionamento com o companheiro vai de mal a pior. A nossa ouvinte escreve mesmo neste e-mail: sei que cheguei ao fim dos meus recursos. Temo que o filho do companheiro possa deixar marcas negativas no filho. Já ponderou a separação ou uma separação, tentando manter o relacionamento em casas separadas, mas diz também: não sei de todo o que fazer. Ora, para mantermos o anonimato que nos foi pedido, não contámos, claro, todos os pormenores que estão nesta história, neste e-mail, e foi partilhado connosco já agora através do endereço eduardosa@observador.pt. Eduardo, ficou o essencial desta mensagem que tentámos aqui resumir, mas quando o filho do outro mina a relação e o relacionamento com os próprios filhos, o que é que se faz? Porque esta situação é, de facto, muito, muito complicada.
Ora, Filipe, é muito complicada e é muito vulgar, não com esta dimensão e com esta ponta de desespero, digo eu, mas é muito frequente, porque não basta que duas pessoas se juntem no mesmo espaço e se juntem com os seus filhos respectivos para que, de repente, aqueles filhos se assumam mutuamente numa categoria de irmãos e para que aquela família se assuma ela mesma como uma dinâmica própria de uma família que foi construída de raiz, digamos assim, ainda antes destas crianças nascerem. E, portanto, é muito frequente que um enteado ponha sempre a pessoa que chegou à sua vida à prova. É frequente e eu acho indispensável, e mais, até acho bom que aconteça, porque, no fundo, precisa de perceber até que ponto é que aquela pessoa é só, por hipótese, o namorado da mãe ou a namorada do pai, imaginando este tipo de relações, ou é alguém que, no fundo, sobe à categoria de madrasta ou à categoria de padrasto e, mais ainda, mais adiante, sobe à categoria de outro pai ou outra mãe. Portanto, são degraus que se têm que fazer com muito bom senso, mas muito bom senso não significa com muita delicadeza por parte dos pais, porque eu acho que às vezes os pais ficam sempre muito mal, porque têm a noção de que, no fundo, uma solução como estas nem sempre enche as medidas de um filho e, portanto, ficam ali naquele registro. E agora quem ralha? Ralhas tu ou ralho eu? E isto cria muitas vezes muitos mal-entendidos. O que é facto é que o grande problema muitas vezes não passa por um pai e uma mãe se juntarem, cada um com os seus filhos, numa relação. Isso tem a sua complexidade, mas acontece que estes filhos têm outro pai e outra mãe e, portanto, terão, para além desta, uma outra família de referência. E às vezes as referências que têm do outro dos pais não são tão consonantes com as regras daquela família. Às vezes são rigorosamente dissonantes, às vezes são literalmente o contrário umas das outras, e portanto eles precisam de ter ali alguém que faça a tradução simultânea e que explique que não pode ser, e que, sobretudo, fique muito claro, que um enteado em quaisquer circunstâncias, eu sublinho em quaisquer circunstâncias, tem legitimidade para tratar mal, neste caso, tomando em consideração este caso, a mulher do pai, a nova mulher do pai, a madrasta, portanto. Porque se nós, de algum modo, permitirmos que isto aconteça, ou se permitirmos que este enteado, a certas contas, com o filho ou com a filha da madrasta, como às vezes acontece, de repente cria-se aqui uma situação irrespirável, porque aí quer o pai, quer a mãe desta família, começam a ter muitas zonas de fratura que são promovidas não pelos filhos, que fique claro, mas pela maneira como, sem se terem dado conta, certamente, foram permitindo que estas omissões e estas arestas angulosas e graves se tenham acentuado no meio daquela relação. E, portanto, quando é assim, claro, quando nós, para não intervirmos junto de um dos nossos filhos em relação aos comportamentos que têm com a madrasta ou com o padrasto, vamos fazendo conta que não se passa nada, o que nós estamos a fazer é criar condições para que aquela relação morra muito rapidamente, porque nós temos a noção que a melhor maneira de nós conhecermos alguém é também percebermos, olharmos para a forma como aquela pessoa consegue ser mãe, pai, madrasta ou padrasto, e às vezes há pessoas que parecem namorados magníficos, que quando chega à categoria de nós os observarmos nos seus desempenhos de pai, por exemplo, são uma desilusão e uma decepção tão grandes que às vezes começa aí a maneira como nós nos afastamos de alguém.
E perante isso, nós devemos sujeitar-nos, e eu aqui vou usar uma expressão muito crua, espero não ser mal entendido, devemos sujeitar-nos a aturar os filhos dos outros e sujeitar os nossos filhos a isso, Eduardo?
Não, aturar os filhos dos outros...
A expressão é muito expressão... crua, pronto.
Ricardo, mas é uma expressão muito realista em muitas circunstâncias, sim. Sejamos razoáveis. Não. Aturarmos os filhos dos outros, se for realmente aturar, não, porque isso tem custos absolutamente exorbitantes para todos. Para nós, para os nossos filhos, para a nossa relação, para os filhos dos outros, enfim, é um desastre absoluto. E, portanto, não. Nós temos que, de facto, perceber que se gostamos muito daquela pessoa a ponto de querermos dividir uma vida com ela, mal seria que não fôssemos capazes de definir um código de conduta, agora toda a gente tem códigos de conduta, que faça com que nos acertemos em relação a aspectos fundamentais, independentemente da idade dos nossos filhos. Porque se nós não nos acertamos em relação a isto, nós gostamos muito daquela pessoa a ponto de queremos dividir a vida com ela, e de cada vez que tem um desempenho maternal ou paternal, arrisca-se a ficar meio metro mais longe de nós, depois outro metro ainda mais longe, e se formos por aí, isto nunca mais acaba.
Eduardo, esta questão de viver em casas separadas, isto tem algum futuro?
Ana Filipa, se viver em casas separadas é a forma possível de conseguir compatibilizar uma relação amorosa e ao mesmo tempo criar aqui, de facto, uma espécie de almofada para que os filhos sejam promovidos pela relação amorosa dos pais, eu digo-lhe que não, porque se em condições normais os pais achariam mais do que razoável viverem juntos, se para não melindrarem os filhos ou para não os sujeitarem a um conjunto de regras que intimamente mãe e pai consideram que são regras de bom senso, então é estarem a fugir a um problema, e quanto mais fogem, mais ele se complica.
E hipotecam uma possível salvação da relação, não é?
Ah, sim, claro.
Sim, porque esta partida vai sempre cair no colo desta mãe, não é? Porque, enfim, uma vida completamente separada não é uma relação, não é, Eduardo, na verdade? É só uma convivência pontual.
Não é. E depois volto a dizer-lhe, que nós podemos adorar alguém que, entretanto, tenha aparecido na nossa vida, e até podemos achar completamente enternecedora a forma como esta pessoa se relaciona com os nossos filhos quando se trata de os seduzir, digamos assim. Mas depois a gestão corrente implica ter de haver alguém a dizer assim, olha, apanha lá a roupa de chão, olha, vamos ter que comer a sopa. Claro que se não podes ver mais desenhos animados e outras coisas do género. E se essa pessoa hoje se encolhe por prudência, mas amanhã está encolhida, 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 e não abdica de maneira nenhuma de uma atitude como essa, então aquilo que era o grande amor da nossa vida começa a ficar ali com zonas um bocadinho feias, que nós gostaríamos de não conhecer nos seus desempenhos. Portanto, nós estamos sempre em sufrágio, todos nós, todos. Mesmo quando dividimos a nossa vida com o pai ou com a mãe dos nossos filhos, porque lá está. Porque é que muitos casais a determinada altura se separam? Separam-se por muitos motivos, mas também porque quando se olham mutuamente não acham graça absolutamente nenhuma àquele pai, por exemplo, que parece passar ao lado da vida dos filhos de uma forma tão indiferente que acaba por ser uma decepção vertical para uma mãe que desencadeia e às vezes precipita, inclusivamente, uma separação.
Oh, Eduardo, eu hoje estou muito cru, já parece o Grinch, aquela figura que não gosta do Natal, mas vou fazer aqui uma pergunta também muito crua. Portanto, o que o Eduardo recomenda é que logo a seguir àquela cena em que se oferece o anel, ou se pede em casamento o anel ao pé da Torre Eiffel, de joelhos, um cenário ultra romântico com o Senna a deslizar lá ao fundo, se apresenta também um dossiê com uma série de regras que é preciso estabelecer logo de partida. Isto tem que ser assim, tem que ser assado, porque senão não vai resultar.
Ricardo, nós não fazemos contratos ou pré-contratos de casamento, mas no fundo eles tacitamente acabam por existir, não é? Porque as pessoas vão definindo aquilo que consideram que é razoável para se conseguirem gerir mutuamente. É evidente que os pré-contratos nunca são, de facto, a tradução correta daquilo que é a vida de todos os dias e da forma como aprendemos a conhecer melhor aquela pessoa à medida que vamos vivendo com ela, seja em que circunstâncias for. Mas, de facto, isso está sempre presente dentro de nós, inevitavelmente. E, portanto, está quando nós convivemos e coabitamos com alguém com quem tivemos um filho, como quando passamos a conviver com alguém que chegou à nossa vida e vinha equipado com um ou dois ou vários filhos. E, portanto, isso está sempre presente. O que eu acho que é muito importante que as pessoas não percam de vista é que não são os filhos que separam os pais. É a forma como os pais gerem ou não gerem os filhos que depois acaba por ser motivo de separação, porque de desilusão em desilusão às vezes chega-se a decepções que nos partem o coração e que nos fazem dizer chega. E isso acontece um bocadinho com todos nós.
Até porque esta situação já se arrasta há mais de 5 anos, não é, Eduardo? Já, ou seja, nunca será uma decisão precipitada, já é uma coisa que dura muito tempo, não é?
Não, 5 anos, Ana Filipa, por mais que eu perceba que entre chegar, sabermos os cantos à casa, ganharmos coragem para definir um conjunto de regras, etc, etc, etc. Quando damos conta, o tempo passa muito depressa, mas 5 anos é tempo demais para que tudo isto exista neste formato, porque assim, por mais que uma pessoa a determinada altura queira inverter uma tendência como esta, 5 anos de vícios de forma, já é uma trabalheira das grandes para pôr no lugar.
Regressamos à conversa no Porque Se Não É Resposta amanhã. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa, em 98.7 e no Grande Porto, em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.